Senadora Ana Amélia, permita, obviamente, também aproveitar esse momento, não com a maestria e com a, eu diria até com essa perfeita sintonia que o senador Pedro Simon dispõe, até pela sua história de vida, a relação contigo e uma relação que vai para além do parlamento. Então, era importante que Vossa Excelência pudesse aqui receber da gente mais do que esse afetuoso e sincero momento em que dirigimos as nossas palavras a Vossa Excelência, mas num intuito efetivo de dizer a verdade, que eu acho que é isso que é a coisa importante. Vossa Excelência, de forma muito brilhante, chega nessa casa. Eu até tenho brincado muito, que eu digo assim, aqui nós temos alguns senadores e senadoras que, na realidade, estreiam com pinta de, não vou dizer veterano, mas vamos dizer assim, já de experientes no parlamento. Então, essa coisa é muito pautada a partir da relação que Vossa Excelência, por exemplo, traz da vida profissional, da vida pessoal. Tem uma coisa que me chamou muito a atenção na fala de Vossa Excelência, quando citava a sua prática parlamentar a partir do que Vossa Excelência desempenha em casa, como convive. Eu sempre tenho dito aqui, senadora Ana Amélia, que aqui dentro é o que tem lá fora. Aqui no parlamento é um extrato da sociedade. E na sociedade a gente tem as coisas que acontecem dentro de casa. Então é muito importante a gente ouvir isso, porque a gente tem a certeza de que aqui chegou a partir da sociedade coisas muito boas, positivas e, eu diria assim, valorosas, que Vossa Excelência vem cultivando ao longo dos anos a sua relação pessoal, privada, familiar e que brinda a todos nós. Vossa Excelência é uma pessoa que anima todos nós pela doçura, ao mesmo tempo pela firmeza das suas posições, o que demonstra que para ser firme não há necessidade de ser bruto, muito menos grosso. Então, portanto, com essa beleza da jovialidade tão bem descrita aqui pelo meu companheiro Pedro Simon, nessa etapa da vida, mesmo com sofrimentos, com problemas que vão se apresentando às nossas vidas, a perda é uma das coisas difíceis, mas a melhor parte dessas coisas da relação, senadora Amélia, me lembro que eu dizia isso quando nós perdemos nosso pai. Que eu dizia, olha, a proximidade, a relação física, o sentimento da dor de ver alguém alguém partir, não é fácil. Mas tem uma coisa muito legal quando a gente vai fazer um outro tipo de análise, que é o que Vossa Excelência fez hoje. É dizer que talvez essa parte física tenha ido, mas o imaterial, a coisa espiritual, a poder falar de alguém com quem a senhora conviveu ao longo dos anos, falar, obviamente, com emoção, do sentimento da perda, mas com alegria de poder tido essa oportunidade de compartilhar com uma pessoa tão boa e ter dividido esse tempo. Então, essa é a experiência que a gente guarda para o resto da vida. E Vossa Excelência, de uma forma muito bonita, faz isso e traz isso para a sua vida parlamentar. Então, portanto, esse é o maior atributo que eu gostaria de, nesse momento, dentre os outros todos, também a considero uma das melhores parlamentares que conhecemos nessa casa, pela sua competência, pela sua idade, assiduidade, pela sua tenacidade, pela sua forma, pela forma companheira com que trata todos nós. E dizer que isso é importante para a gente, porque vai completando o nosso papel e vai ampliando a nossa capacidade de ir absorvendo de cada um aqui esses aprendizados e a gente ir também formatando a nossa caminhada. É bom você ter a oportunidade de ser colega aqui, como lhe chamam muito de forma muito carinhosa, de Dona Ana, muito até numa referência a partir da relação do teu nome com o nome da minha companheira, que se chama Ana, mas muito pela forma, eu diria assim, muito íntima e carinhosa que em pouco tempo a gente pôde partilhar da sua presença. Então, essa é uma coisa boa.
Muito obrigada.
Porque é uma figura que, de forma muito tranquila, se permite a essa relação, não é algo construído a partir da formalidade do parlamento, mas a partir, principalmente, da postura, da retidão, do comportamento e da firmeza que Vossa Excelência representa aqui tão bem o povo do Sul. Tanto é que várias vezes eu chego a brincar com Vossa Excelência e digo assim, o nosso norte vem nosso sul. Do Sul. Parabéns, senadora Ana Lê.
Muito obrigada, meu querido amigo senador Walter Pinheiro. Eu tenho aprendido muito. Vossa Excelência, na verdade, o que é esta casa? É uma família. Uma família composta por cidadãos que foram eleitos pelo povo para representar a Bahia, a Roraima, Rondônia, Rio Grande, todos os estados estão aqui, e esta família tem convivido com as suas diferenças de uma maneira, sobretudo, fraterna. Porque essa é uma questão importante, a fraternidade, o respeito a cada um, as suas ideias, as suas posições. E ter valores também, senador, valores são muito importantes. Valorizar a vida, valorizar esta convivência, porque se nós não damos importância e relevância a esta convivência da relação humana, solidária e fraterna, nós teríamos pouco sentido à própria vida. Então, eu fico muito feliz, porque sei que Vossa Excelência pratica e faz e é coerente com esses princípios, esses valores. Então, é muito bom estar aqui convivendo com esse sentimento de fraternidade e solidariedade. Eu também, como estava relatando, propus o PLS 352 para que os planos de saúde concedam cobertura aos pacientes com câncer do tratamento utilizando o procedimento de quimioterapia oral. Quando aprovado, esse projeto terá um importante avanço no tratamento do câncer, pois irá propiciar mais conforto aos pacientes que poderão realizar suas sessões de quimioterapia no ambiente familiar sem custos de internação e com resultados mais eficientes que a quimioterapia intravenosa, como asseguram os médicos oncologistas. Ontem tivemos uma produtiva e importantíssima audiência pública que trouxemos aqui dois oncologistas, o médico Dr. Paulo Hoff, do Hospital Sírio-Libanês, e também o doutor Florentino, que preside a Associação Médica Brasileira, também oncologista, tratando dessa matéria, cuja relatoria está nas mãos hábeis do senador Valdemir Mocca. Neste ano, também tive a alegria de ver aprovado o primeiro projeto de minha autoria, o PLS 40-2011, possibilitando a utilização dos recursos do FAT por bancos de crédito cooperativo para a concessão de financiamento na área rural e urbana bem mais baratos. Esse projeto já foi aprovado com decisão terminativa pela Comissão de Assuntos Econômicos e agora será apreciado na Câmara dos Deputados. E chega aqui o relator desse projeto, meu querido amigo senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, que graças à sua habilidade de convencimento e ampliação e aperfeiçoamento do projeto, a relatoria foi possível aprovar por unanimidade na Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que beneficia as cooperativas de crédito e também os bancos de desenvolvimento e os próprios bancos oficiais estaduais para entrarem nessas operações, sem ter a intermediação do BNDES, com recurso direto a este, ao FAT, esse crédito será mais barato, não só na área rural, mas também na área urbana, como a sabedoria de Vossa Excelência incluiu, aperfeiçoando e ampliando a cobertura. Queria pedir só mais um pouquinho de tempo ao presidente, são generoso. Também requeria urgência o PLS 467, que prevê a inclusão de outras atividades no Simples, da mesma maneira como foram a urgência para o PLC 40, que tratava de aposentadoria especial para os deficientes físicos, urgência ao PLC 2012, dos cabeleireiros, e o PLC 27, que inclui a música gospel como manifestação cultural para obter os benefícios da Lei Rouanet, e agradeço ao líder Romero Jucá ter dado também apoio a essa matéria, que será votada na próxima semana. Outro importante aprendizado que tive neste ano foi sobre a relevância do papel das comissões temáticas no desenvolvimento dos trabalhos legislativos. Quem acompanha nossa atividade pela TV e Rádio Senado, pelos meios de comunicação, não imagina a maratona que é o corredor das comissões durante as manhãs de terça a quinta-feira. Pouco se tem conhecimento do fato de que nós, senadores, somos escalados para comparecer a 2, 3, 4 ou até 5 comissões ao mesmo tempo. Mesmo com a concomitância das reuniões, espero ter realizado um trabalho produtivo no âmbito das comissões temáticas. É preciso mudar esse rito, já foi discutido muito aqui, tenho certeza que 2012 poderá permitir a melhoria desse desse trabalho das comissões para possibilitar uma produtividade maior e a participação maior também de todos os senadores. Participei das reuniões que antecederam a votação do novo Código Florestal. Realizei, no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, uma audiência pública com a honra da presença do senador Assir Gurgaz, que preside essa sessão, uma audiência externa para tratar desse assunto durante a Expo Inter, em agosto, no Rio Grande do Sul. A Expo Inter, como se sabe, é a maior feira agropecuária do país. E a realização dessa reunião promoveu a aproximação dos produtores reais com o Senado Federal no momento que discutimos a sua principal pauta. Outra importante audiência pública externa foi na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, na Assembleia Legislativa do meu Estado, e por isso agradeço o presidente Adão Vilaverde, para tratar da questão da demarcação de terras destinadas a comunidades indígenas e quilombolas. Reunimos mais de 1.500 pessoas no auditório Dante Baroni, e a audiência serviu para ouvir os argumentos das partes, apaziguar as relações entre produtores, índios e quilombolas, que divergem em relação aos critérios usados para a demarcação. Foi na Comissão de Assuntos Sociais que tive a missão de relatar uma matéria que trata de problema que hoje se tornou o principal mazela da sociedade brasileira, o avanço do crack. Durante mais de 6 meses, a Subcomissão Temporária de Políticas Sociais sobre Dependentes Químicos, Álcool, Crack e Outras Drogas, a CASDEP, buscou alternativas para o enfrentamento da droga em nossa sociedade, ouvindo membros do governo, médicos, movimentos sociais, comunidades terapêuticas, sindicatos e ex-dependentes. Espero que, com a ajuda das conclusões da comissão, presidida com muita dedicação e competência pelo senador Wellington Dias, seja possível enfrentar o avanço das drogas, principalmente do crack, com maior eficiência, pois a sociedade clama por uma atitude do poder público, já, aliás, tomada pela presidenta Dilma na semana passada, e vamos colaborar ainda mais. O trabalho de um senador não acontece apenas no âmbito do Congresso Nacional. Neste primeiro ano de mandato, recebi diariamente demandas de municípios gaúchos com relação a investimentos, obras, ações e programas dos ministérios. Enfim, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de quase 400 municípios estiveram no meu gabinete solicitando a intervenção junto ao Poder Executivo ao longo de 11 meses. Nesse sentido, gostaria de agradecer o atendimento que recebi dos ministérios, seus titulares, com os quais tive pessoalmente ou então nas ocasiões em que fui representada pelos membros da minha equipe. O governo federal soube respeitar minha atuação independente no plenário desta casa. É do conhecimento da Presidência da República que, durante as eleições, o meu partido no Rio Grande do Sul tomou uma atitude divergente do PP Nacional e, embora tenhamos apoiado o candidato de oposição, José Serra, o PP Nacional compõe a base de apoio ao governo. Minhas votações em plenário são tomadas de acordo com o interesse da nação. Quando não concordo com o posicionamento do governo, voto contra. Quando concordo, voto e defendo e voto a favor.
Excelência, me permite, eu combinei até, nova senadora, com o presidente Assir, para que eu não ficasse de fora sem lhe cumprimentar, nem que seja numa frase. Mas a senhora tem sido corajosa. A senhora é uma senadora que não manda bilhete, por isso que a posição de Vossa Excelência na eleição do Rio Grande do Sul teve uma posição, e agora aqui, este ano, uma demonstração inequívoca, e mandou dizer ao governo aquilo que serve o Brasil, estou apoiando. E essa foi a demonstração. Vossa Excelência tem sido uma senadora neste ano, aqui na casa, que tem vivido não só o Rio Grande, em todas as suas faces. Desde os problemas menores, maiores, econômicos, sociais, desde agora os vendavais, São Lourenço, repercussões, não deixa passar nada. E essa é a atuação de Vossa Excelência, mas tem atuado em prol do Brasil. Então, eu, como catarinense, como gaúcho de nascimento, como catarinense, eu não podia deixar de cumprimentá-la, porque nós, catarinenses, nos orgulhamos também de uma irmã do Rio do Sul que representa tão bem aqui no cenário nacional.
Muito obrigada, senador Cacildo. Meia. Meu marido, senador Cacildo, meu pai, João Laureano de Lemos, nasceu em Santa Catarina, então eu tenho um pouco de sangue catarinense. Muito obrigada pela sua generosa referência. Eu estou terminando, senhor presidente. Eu sei que os senadores já estão inscritos também. Pedi a complacência, só mais uma folhinha. Como disse, a minha independência não afetou a relação com o governo federal e, por isso, eu gostaria de agradecer à presidenta Dilma Rousseff, às ministras Gleisi Hoffmann e Delisa Salvati, ministro Fernando Haddad e ao querido amigo e conterrâneo Mendes Ribeiro Filho, no Ministério da Agricultura. Vossa Excelência sabe que é um ministro muito dedicado ao seu ofício, também é o ministro do meu partido, Mário Negromonte das Cidades, amigo do senador Walter Pinheiro, da Bahia, que está prestando o seu serviço. Foi um tratamento republicano e cordial que tenho recebido da cúpula do governo. Quero falar dos desafios que esperam 2012. Como é de praxe, teremos questões muito importantes, Vossa Excelência, especialmente na sua Rondônia. Pessoal, pessoalmente já tenho em minhas metas o desejo de batalhar pela aprovação de um projeto recém-chegado ao Senado que dispõe sobre a abertura de free shops nas zonas de fronteira ao lado brasileiro. Acredito que a aprovação desse projeto impulsionará a atividade econômica de uma região que hoje é muito prejudicada pelo comércio internacional. Também tenho a difícil missão de relatar o PLS 606, de autoria do senador Romero Jucá, que disciplina o cumprimento das sentenças e a execução de títulos extrajudiciais na Justiça do Trabalho, alterando a CLT. Sei que é um projeto polêmico que enseja pressões, mas a pressão é legítima no processo democrático. Teremos também, em 2012, desafios comuns. O Brasil passa por um forte processo de desindustrialização e desaceleração econômica, e o Senado será fundamental no enfrentamento desse e de outros problemas. Estamos cada vez mais próximos da realização da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e precisamos contribuir para o êxito desses grandes projetos, tendo como pano de fundo, é bom lembrar, a crise econômica europeia. Enfim, muitos outros problemas e questões sociais irão surgir. Mas posso garantir aos senhores senadores, especialmente ao meu presidente, Assir Gurgaz, que o destemido e ao destemido povo gaúcho queria atuar com muita garra, vontade e determinação. Em 2012, a jornalista que descobriu e aprendeu a ser senadora terá um pouco de mais experiência e, assim, mais responsabilidade com o povo brasileiro, em especial com os meus eleitores no Rio Grande. Nessa tribuna, muitas vezes, pautei pela urgência a abordagem das questões federalistas, do municipalismo, e cobrei providências sobre a melhora do ambiente para os empreendedores. Nossas deficiências logísticas foram levantadas por mim inúmeras vezes, como a péssima situação do serviço aeroportuário. Provocar o executivo sobre esses temas é responsabilidade do nosso mandato. Por fim, mas não menos importante, um agradecimento especial aos colegas jornalistas da TV Senado, da Rádio Senado, da Agência Senado, aos veículos todos da Secretaria de Comunicação, ao site Congresso em Foco e a todos os jornalistas do meu estado e do Brasil pelo apoio e pela cobertura que me deram. E aproveito o senador Assir Gurgaz, antecipando votos de boas festas a todos os meus colegas senadores e a todos aqueles que nos acompanham e a nossa atividade. Muito obrigada pela sua generosidade e a todos os senadores que já estavam inscritos por eu ocupar um pouco mais de tempo aqui. Obrigada, senador.